Boa noite a todos. Boa noite, imprensa escrita. Boa noite, imprensa falada. Boa noite aos internautas. Deus abençoe a cada um de vocês. Sob a proteção de Deus e de acordo com as normas regimentais, reúne-se esta casa nesta noite, dia 22 de março de 2021, para os trabalhos da 8ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 18ª legislatura para esta data regimentalmente convocada. A primeira secretária fará a leitura nominal dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Denilton Rocha dos Santos, Elissandro da Silva Leite, Inês Luiza Félix da Costa, Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonatti.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo número legal de comparecimento, declaro aberta a sessão com a execução do hino nacional.
Adorada, entre outras línguas do Brasil, ó Pátria amada.
de acordo com a resolução 316/2007, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, ficando a mesma aprovada por todos os vereadores, em virtude de não ter havido nenhum pedido de retificação ou impugnação. A primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta do expediente.
Projeto de Lei número 037/2021 do Poder Executivo Municipal, que altera os dispositivos da Lei número 5.205/2017 e suas alterações até a Lei número 5.944/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Capivari, período de 2018 a 2021, consubstanciado no ofício número 041/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 038/2021 do Poder Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei número 5.849/2020 e suas alterações até a Lei número 5.945/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021, consubstanciado no ofício número 042/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 039/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na contadoria municipal no valor de R$ 70 mil através de anulação parcial de dotações visando suas adequações, consubstanciado no ofício número 043/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 040/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 1.800.000 através de anulação parcial de dotações visando remanejamento de recursos da Santa Casa de Misericórdia de Capivari, consubstanciado no ofício número 044/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 041/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 215.424,00, através de excesso de arrecadação visando repasse à Santa Casa de Misericórdia de Capivari para o enfrentamento da Covid-19, consubstanciado no ofício número 045/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 042/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 180 mil através de excesso de arrecadação, visando repasse à Santa Casa de Misericórdia de Capivari para o enfrentamento da Covid-19, consubstanciado no ofício número 046/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 043/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 10.738,95 através de superávit financeiro visando a adequação do próprio orçamento, consubstanciado no ofício número 047/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 044/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria municipal no valor de até R$ 594,73 através de superávit financeiro visando a adequação do orçamento de 2021, consubstanciado no ofício número 048/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 045/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na Cotoria Municipal no valor de até R$ 409 mil, através de anulação parcial de dotações visando atender despesas com contratação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com coronavírus, consubstanciado no ofício número 049/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 046/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na Contadoria Municipal, Contadoria do SAEM, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no valor de até R$ 271.858 mil, através de excesso de arrecadação visando implantar sistema de desidratação de lodo do ETA 1, consubstanciado no ofício número 050/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 047/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria do SAEM, no valor de até R$ 90.700, através de anulação parcial de dotações visando adequação do orçamento de 2021, consubstanciado no ofício número 051/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Projeto de Lei número 048/2021 do Poder Executivo Municipal, que autoriza abrir crédito adicional especial na contadoria do SAEM, no valor de até R$ 483.267,36, através de excesso de arrecadação visando implantar sistema de desidratação de lodo da ETA 2, consubstanciado no ofício número 052/2021, solicitando urgência na votação.
As comissões para dar os pareceres.
Requerimento número 172/2021, do vereador Denilton Rocha dos Santos, ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a vacinação contra o coronavírus.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Denilton Rocha.
Gostaria de solicitar urgência nesse requerimento, né? E até fazer um apontamento aqui, se possível. O Poder Executivo desse até transparência no momento de subir essas informações da vacina. O que eu quero dizer com isso? A gente vem sendo cobrado pela população acerca desse assunto, que eles gostariam de saber, né, quantas vacinas, quem está sendo vacinado. Acho importante isso aí. Se tivesse um local no site da prefeitura para colocar e planilhar, né, as pessoas que vão sendo vacinadas, né, eu acho que seria muito importante. E aí eu também estou solicitando, através desse requerimento que vai para a ordem do dia, quem são as pessoas que foram vacinadas. No mais é isso, senhor presidente, e obrigado. Gostaria de solicitar urgência. Então.
Coloco em votação o pedido de urgência do requerimento 172/2021, para que vá à ordem do dia desta sessão. Em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Vinícius Scarce.
Muito pertinente, até parabenizo ao requerimento ao nobre vereador, porque eu também venho sempre sendo procurado por muitos munícipes que sentem dificuldade até em saber qual a faixa etária, né, vigente na questão da vacinação, quais as datas, né? Então é muito, muito importante isso daí para todos nós nos interarmos aí da atual situação sobre a vacinação.
Continua em discussão. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, vai à ordem do dia dessa sessão.
Requerimento número 173/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre alunos da rede municipal de ensino que possuem celular, computador ou notebook para serem utilizados como ferramenta de estudo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Denilton Rocha.
Gostaria de solicitar urgência nesse requerimento também, Hoje fui procurado por inúmeros pais que vêm indagando novamente acerca desse assunto, né? Eu acho importante que se pense. Tive uma conversa com o secretário Rafael, que se mostrou disposto aí em pensar em alternativas para que esses problemas sejam sanados. Mas eu acho que é importante o requerimento até para dar transparência para a população. Hoje recebi um depoimento de uma mãe no qual ela fala: eu só tenho um celular e tenho dados móveis, como eu faço com meus dois filhos dentro de casa, né, para ter aula, né? E agora vai ter essa aula através do Jitsi Meet, que é a aula online. E aí essa mãe se mostrou preocupada e eu recebi mais duas mensagens, né, no mesmo teor. Então acho importante solicitar urgência até mesmo para que a gente tenha, né, documentado e que a população também fique mais tranquila em relação a essa questão.
Coloque em votação o requerimento, o pedido de urgência, requerimento 173/2021, para que vá à ordem do dia desta sessão. Em discussão? Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores, vai à ordem do dia desta sessão.
Requerimento número 174/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre disponibilizar um psiquiatra para atuar nos finais de semana na Santa Casa de Misericórdia de Capivari.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 175/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre estudos ou projetos para restaurar ou realizar alguma melhoria na rodovia Vittorio Angelini. Na rodoviária Vittorio Angelini.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 176/2021 do vereador Nelson de Souza Soares ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações através do SAI sobre forte odor na rua Sebastião Rossi, no bairro Alto do Castelão.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 177/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a arrecadação da Zona Azul nos últimos 5 anos.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 178/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre despesas com Zona Azul nos últimos 5 anos.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 179/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre contratações, pagamentos, manutenção e responsabilidade da Zona Azul.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 180/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão ao excelentíssimo prefeito, requerendo cópia do contrato com a empresa responsável pela Zona Azul.
A ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 181/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre concessão de adicional de insalubridade aos motoristas da saúde.
A ordem do dia da próxima sessão.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Denilton Rocha dos Santos. Número 329/2021, indica implantar em Capivari o Centro de Formação de Karatê Interestilos através de convênio entre o Poder Executivo com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Marcos Sabino Fernandes. Número 330/2021, indica operação tapa-buraco na rua Walter Brunheroto, no bairro Santa Rosa. Número 331/2021, indica limpeza dos bueiros da rua 9 de Julho, no bairro Nova Aparecida. Número 332/2021, indica a revitalização das pinturas e sinalização de lombadas no bairro Jardim São Pedro. Número 333/2021, indica manutenção da iluminação pública na rua Walter Brunheroto, no bairro Santa Rosa. Número 334/2021, indica manutenção de todas as ruas do bairro São Luís.
encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicações ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Odésio de Jesus Ferraz. Número 335/2021 indica com urgência a colocação de uma lombada na rua José Aprilante, entre os números 278 e 290, no bairro Morada do Sol. Número 336/2021 indica a correção com a aplicação de massa asfáltica da rua José Aprilante, entre os números 278 a 290. Número 337/2021 indica o serviço de poda de árvores ao longo de toda a Avenida Pio XII. Número 338/2021 indica o serviço de poda de árvores na praça existente entre as ruas João Aniquino e Noa Rosa, no bairro Porto Alegre.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador José Eduardo de Campos Pacheco. Número 339/2021 indica estudos para instalar uma lombada na via que liga o Distrito Industrial Dr. Jovenil Forte com o bairro Jardim São Pedro.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Indicação ao Poder Executivo nos trâmites regimentais de autoria do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. Número 340/2021 indica a colocação de caçamba de lixo à rua Demar Pereira de Barros, no bairro Santa Filomena.
Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo.
Ofícios diversos. Ofício número 085/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 107/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre a Arena Capivari. Ofício número 086/2021 da Secretaria de Governo solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 084/2021 e 085/2021, ambos do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. Ofício número 087/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 071/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva, que solicitou informações sobre quantidade de com pessoas com deficiência. Ofício número 088/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 093/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão, que solicitou informações sobre atendimento aos autistas. Ofício número 089/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 079/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre arrecadação de IPTU no Bosque dos Pinheiros. Ofício número 090/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 091/2021 do vereador Vinícius Scarce sobre transporte escolar. Ofício número 091/2021 da Secretaria de Governo encaminhando resposta ao requerimento número 072/2021 da vereadora Paloma Tatiane da Silva, alunos que possuem deficiência na rede municipal de ensino. Ofício número 092/2021 da Secretaria de Governo solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 081/2021, 082/2021, 083/2021 e 086/2021, 087/2021. Todos do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão. Ofício número 093/2021 da Secretaria de Governo, solicitando prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento número 089/2021 do vereador Vinícius Scarce. Ofício número 094/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 076/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre contrato com a Unimed. Ofício número 095/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 075/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti sobre doação de leito da antiga linha da FEPASA. Ofício número 096/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 078/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre o valor investido no Bosque dos Pinheiros. Ofício número 097/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 080/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre asfalto no Bosque dos Pinheiros. Ofício número 098/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 024/2021 do vereador José Eduardo de Campos Pacheco sobre a dívida do município. Ofício número 099/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 044/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre valor gasto com iluminação pública. Ofício número 100/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 073/2021 da vereadora Paloma Tatiana da Silva sobre curso de especialização para cuidadores e auxiliares. Ofício número 101/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 055/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre servidores da limpeza pública. Ofício número 102/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 089/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre capinação e roçagem. Ofício número 103/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 069/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre atendimento nos postos de saúde. Ofício número 105/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 090/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre tempo de espera para consulta. Ofício número 106/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 127/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre vacinação em fisioterapeutas. Ofício número 107/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 102/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre vacinação em psicólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Ofício número 108/2021 da Secretaria de Governo, solicitando prorrogação de 15 dias para resposta ao requerimento 096/097 de 2021, ambos do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão. Ofício número 109/2021 da Secretaria de Governo, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 074/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti. Ofício número 110/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 142/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão sobre agendamento de ultrassom. Ofício número 111/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 144/2021 do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão sobre agendamento de raio-x. Ofício número 112/2021 da Secretaria de Governo, solicitando prorrogação de 15 dias para encaminhar resposta ao requerimento número 077/2021 do vereador José Eduardo Bombonatti. Ofício número 113/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 092/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre médicos ativos na rede municipal de saúde. Ofício número 114/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 094/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre salas vazias. Ofício número 115/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 095/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre o prédio da UPA. ofício número 116/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento 081/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre cascalhamento no bairro Bosque dos Pinheiros. Ofício número 117/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 083/2021 do vereador Juan Henrique Pellegrini Brajão sobre nivelamento das vias do Bosque dos Pinheiros. Ofício número 118/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 101/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes sobre o bairro Flamboyant. Ofício número 119/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 119/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre o bairro São Pedro. Ofício número 120/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 125/2021 do vereador Vinícius Escarço sobre uma viela no conjunto habitacional Ismael Sanches. Ofício número 121/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 141/2021 do vereador Tiago Júnior Danésio Brajão sobre fiscalização em postes e fiações. Ofício número 122/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 082/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre viveiro de mudas. Ofício número 123/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 086/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre o serviço prestado pelo viveiro de mudas. Ofício número 124/2021 da Secretaria de Governo, encaminhando resposta ao requerimento número 087/2021 do vereador Rui Henrique Pellegrini Brajão sobre a manutenção de viveiro de mudas. Ofício número 053/2021 do Poder Executivo Municipal, encaminhando balancete mensal referente ao mês de fevereiro de 2021, encontra-se disponível na Secretaria Legislativa.
Cópia distribuída aos senhores vereadores. Arquive-se.
Papéis diversos. Decreto Executivo número 7.152/2021 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na Contadoria Municipal. Decreto do Executivo número 7.155/2021 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar na Contadoria Municipal. Decreto do Executivo número 7.164/2021 que suspende a prorrogação e prorroga o vencimento das parcelas de IPTU, taxas e ISSQN fixo estabelecidos para o mês de março para estabelecimentos não essenciais. Decreto do Executivo número 7.165/2021, que suspende e prorroga o vencimento das parcelas de IPTU, taxas e ISSQN fixo estabelecidos para o mês de março. Requerimento ao Presidente da Câmara Municipal de Capivari, número 002/2021, de autoria dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Rua Henrique Pellegrini Brajão e Vinícius Escarço, que solicitou informações sobre incentivos aos servidores efetivos da Casa. Resposta inclusa em conformidade com o inciso 7º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ao Presidente da Câmara Municipal de Capivari, número 003/2021, de autoria dos vereadores José Eduardo de Campos Pacheco, Rua Henrique Pellegrini Brajão e Vinícius Escarço, que solicitou informações sobre duodécimo recebido nos últimos 5 anos, resposta inclusa em conformidade com o inciso 7º do artigo 232 do Regimento Interno.
Cópia distribuída aos senhores vereadores. Arquive-se.
É o que consta na pauta do expediente, senhor presidente.
Declaro livre a tribuna.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Geisele Renata Rosado.
Boa noite, senhor presidente. Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais componentes da mesa, colegas de trabalho, colaboradores da casa, toda a imprensa que estão nos acompanhando. Queria nessa noite agradecer, eu fui nos postos de vacinações hoje, eu fui em dois, no Engenho Velho, onde eu vi uma organização muito boa. Ainda o pessoal está ansioso ainda para tomar a vacina, então acaba, já de primeira, as primeiras horas acabam tendo muitas pessoas, e assim no decorrer já vai aliviando a fila, mas a organização está de parabéns no Engenho Velho. Fui também no José Benedito, na escola, onde essa ideia foi excelente, foi perfeita a vacinação na José Benedito, tenho que elogiar. Lá também houve acúmulo de pessoas no primeiro horário, mas isso é ansiedade. Mas eu peço aqui, diante da tribuna, que vão com calma, porque são 3 dias de vacinações para a cidade que estamos hoje, que é de 72 a 74 anos. Lá ficou excelente. 2 pessoas para vacinar, 2 pessoas para cadastrar, álcool em gel, distanciamento. Ficou excelente. Está de parabéns à Secretaria da Saúde e o Poder Executivo. Também quero falar sobre a vacinação dos veterinários. Aí perguntam, nossa Célio, veterinário cuida de bicho, cuida de animais, cuida de cachorro. Aí eu fui entender a fundo qual a importância da vacinação para os veterinários. O veterinário é a linha de frente, se vocês não sabem, porque eles recebem um treinamento do Ministério da Saúde, onde a qualquer momento eles podem ser convocados para que estejam na linha de frente, tanto de hospitais públicos ou particulares. E se isso aconteceu hoje aqui em Capivari, onde a gente está com 100% de leito ocupado na Unimed e 100% dos ventiladores na Santa Casa, eles podem ser chamados a qualquer momento e eles não receberam uma única dose. Então, eu já tive uma resposta, hoje mesmo até postaram no Face, a Prefeitura, que a vacinação dos veterinários será já em alguns dias. Então, só para que todos entendam a importância do veterinário nessa vacinação. E quero abrir aqui um apelo, que o surto de dengue na cidade está grande. Além do Covid, o surto de dengue. E o dengue confunde um pouco com sintomas do Covid. E eu vi, estou dando uma pesquisada, que um foco, pelo menos que eu estou observando, o pessoal está reclamando, é o Parque Ecológico. Gostaria também que o Executivo, já conversei também com o prefeito, para que desse uma atenção no Parque Ecológico, na parte de dentro, porque está afetando o pessoal da Morada do Sol. Também peço que todas as casas cuidem dos seus quintais, cuidem das suas garagens, cuidem dos seus bichinhos de estimações lá, água, que não... Todo mundo já sabe como que funciona o cuidado da dengue. A Covid está tão focada em nós que a gente acaba esquecendo a dengue, mas também é muito sério. E é isso mesmo, senhor presidente, hoje. São esses 3 assuntos que eu queria trazer na Câmara. E... que todos tenham uma boa noite. Quero pedir aqui também que todos orem pelas pessoas que estão na UTI, serem amigos de amigas que estão lá. E eu gostaria muito que todos tivessem empatia e colaborassem, evitando aglomerações, que é só com ela. Infelizmente, a aglomeração traz com que esse vírus propague muito mais. Boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Sabino.
Boa noite, senhores, senhoras vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita, imprensa falada. Nessa noite, eu vim a relatar, eu fiz um requerimento no bairro Framboyan, uns 20 dias atrás, sobre uma vala. E hoje, sexta-feira, chegou a resposta do requerimento, né? A resposta do requerimento é isso aqui, ó. Venha por meio dessa resposta ao requerimento 101 de 2021, da autoria do nobre vereador Marcos Sabino Fernandes, aonde solicito informação sobre a vala aberta na rua José Calda, número 39, do bairro Famboyan. Informamos que, após a consulta aos colaboradores, a equipe do SAI e também avaliação no local, não foi constatado vala algum neste local, né? Eu estive nessa rua, né, José Calda, até tirei foto dessa vala. Os moradores me chamaram naquele local devido ser um criador de mosquito da dengue naquele local há muitos anos, que aquela vala está aberta naquele local. Como que o SAI vai lá e não vê essa vala? Amanhã eu vou lá, vou atender a população de novo, vou pedir para eles falarem, vou também filmar o local, vou fazer um vídeo e vou colocar no Facebook para todo mundo ver que essa vala assim nesse local, né? Como que a resposta é não? Que mandaram verificar e não existe essa vala. Então, vamos descobrir amanhã. Há tanto pedido, faz tempo, eles falaram que já vem de vários governos, já vem pedindo para que possa resolver o problema dessa vala, que chega a época de chuva, chove bastante e aquele local, a água vai secando e vem aquela lama bem fedida. E ali é um criador do mosquito da dengue. Então, quando a gente fala em dengue, fala em saúde. Tem que ter prioridade neste lugar, quanto mais rápido. Agora, a resposta vem dizendo que não há vala nesse local. Então, quero dizer para vocês que eles não foram lá nada, né? Então, amanhã eu estarei verificando, filmando, tirando foto e pedindo para a Laísa fazer mais um requerimento para mim. Muito obrigado, uma boa noite a todos e uma ótima semana a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Juan Henrique.
Aqui vos fala o vereador por Capivari, Juan Henrique. Inicio cumprimentando os vereadores, a imprensa e a você que acompanha pelos meios de comunicação. Preparei um discurso sobre o tema comércio e saúde. Estou vendo muitas pessoas até brigando por conta desse tema. Gente, cada um tem o seu ponto de vista e deve respeitar a opinião do outro. Eu, Juan Henrique, defendo a vida, a saúde, em primeiro lugar. Defendo mais rapidez na vacina e também defendo a flexibilização do comércio, com todas as medidas de higiene, pois o nosso comércio não aguenta mais e não é o culpado dessa situação. E aqui deixo um pedido: se você vê um comércio não caracterizado como essencial funcionando, aberto ou meio aberto, não denuncie. Talvez é o único sustento que a pessoa tem para levar para casa. Muitas pessoas, graças a Deus, nós temos uma poupança, uma reserva de emergência. Mas muitas pessoas não têm. A conta no banco é zero. Daí eu deixo a pergunta: se a conta no banco é zero e as contas de água, luz, IPTU, alimentação chegam, da onde que a pessoa vai tirar dinheiro para pagar? Deixa as lojas em geral abrirem, controle a quantidade de pessoas nos supermercados, limitando uma ou duas pessoas por família. Sugiro aqui também que faça uma lista de todos os estabelecimentos do ramo alimentício no município, como lanchonete, restaurante e todos os demais. Agende uma visita em cada um, veja quantas mesas tem e deixe liberado uma quantidade X de porcentagem, 30%, 40%. Ah, Juan, mas o serviço X não é essencial. Mas as contas chegam. As contas parece que são consideradas essenciais. Portanto, todo trabalhador que tem que pagar as suas contas é essencial. Todo trabalhador que leva o pão para casa é essencial, independentemente do seu trabalho. Infelizmente, isso não compete ao executivo de Capivari, mas acho que nós não podemos abaixar a cabeça para tudo. Sobre a carreata, toda forma de manifestação pacífica tem o meu apoio. É o direito de cada cidadão. Eu apoio a carreata a favor do comércio e também apoio a carreata a favor da vacina. É bonito de ver a democracia. São duas lutas muito válidas. O que não pode é um brigar com o outro. Pois se eu falo que o ponto de vista e a mobilização do outro está errada, o meu posicionamento se torna uma atitude hipócrita, pois estaria considerando que só o que eu penso é certo e do outro errado. E, na verdade, são pontos de vistas de cada um. Cada um se posiciona da forma que quer e devemos respeitar. Fiz uma moção de apelo, apelando ao governo do Estado por doações de leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, para nossa Santa Casa de Capivari. Votei sim no consórcio da vacina. E deixo aqui a sugestão para continuar vacinando os nossos idosos e também ver a possibilidade de incluir os trabalhadores de supermercados, padarias, açougue, postos de combustíveis, motoristas e todas as profissões que estiveram na linha de frente, que não pararam um dia sequer durante a pandemia. Também analisar a possibilidade de incluir pessoas com comorbidades, os professores, os profissionais da educação, da segurança e dos serviços que não pararam. Concluo esse tema pedindo para que deixe o comércio trabalhar e que a fiscalização seja rígida em festas clandestinas, em aglomerações. Ainda não é o momento para isso. Governantes, deixem o comércio trabalhar com as limitações e medidas de higiene e vacina mais rápida. Avenida Josefina Giovanna Rossi. Fiz indicação, fiz requerimento, pedi pessoalmente para o Executivo. Estou conversando com os moradores do São João, do Ismael Sanches, do Caraça, desde antes de assumir. É uma luta deste vereador e também dos demais vereadores dessa casa. Todos os vereadores praticamente pediram melhorias dessa via e agora está sendo realizado. Então, parabenizo a administração e também todos nós vereadores que pedimos e agora está sendo realizada as melhorias. Essa conquista não é específica de nenhum vereador, é da administração e da Casa de Leis em geral que fez o pedido. Gostaria de comentar também Rua Romário de Andrade, na Vila Fátima. Protocolei no dia 3 de março pedido de melhorias nessa rua. Cobrei aqui na Câmara, também foi assunto do mestre Odésio. Odésio também cobrou, pediu e as melhorias estão sendo feitas nesta rua. Campo do Fifi, no Santo Antônio. A convite do amigo Marivaldo Fornazin, visitei o Campo do Fifi, que é um ótimo local, espaçoso, grande, no bairro Santo Antônio, e está sendo muito bem usado, mas merece alguns separos. Na visita, deparei com algumas situações de abandono nos vestuários, materiais de construção jogados lá dentro, não tem uma lixeira no local. Não tem uma torneira vazando água 24 horas por dia. Segundo os moradores, faz 6 meses que está vazando. Então já peço aqui ao SAI para poder fazer o reparo necessário nessa torneira lá no Campo do Fifi. Também peço à Secretaria do Desenvolvimento Urbano que faça uma grande limpeza no local, poda de árvores, faça um cimentado no chão para aquela torneira, e entre outros reparos. Estarei fazendo essa semana algumas proposituras, pedindo melhorias a respeito do campo do Fifi. Recebi pedidos também para serviço de poda de árvore no Bela Vista. Bela Vista que eu estou falando é próximo à Vila de Capri, lá perto do antigo Barracão de Batata. Na rua Leonel Pereira com a Avenida Brigadeiro Faria Lima. Segundo moradores, são mais de 20 árvores, fica uma do lado da outra e está precisando do serviço de poda de árvores. Então peço por gentileza para a Diretoria de Meio Ambiente fazer a poda de árvores naquele local e também já aproveitar e ver os demais pontos que está precisando desse serviço lá no bairro e na Avenida Brigadeiro. Emprego. Indiquei para a Prefeitura fazer uma pesquisa junto às empresas locais para saber quais as principais demandas de qualificação que as nossas empresas de Capivari necessitam. E depois desse levantamento, abrir ou trazer ou criar cursos de qualificação, dando assim experiência para nossos jovens, para os capivarianos, proporcionando maiores chances do ingresso ao mercado de trabalho. E concluo com uma sugestão ao presidente José Eduardo Bombonatti. Eu acho que nós estamos em uma grande mobilização aqui para abrir o comércio e acho que não é bacana a Câmara fechar, dá uma contradição com o que a gente pede. Então, dou a sugestão para que abra a Câmara para o público, com as limitações, com as medidas de higiene, que fale para os vereadores trazerem os munícipes aqui na Casa de Leis, manhã, tarde, noite, no gabinete, conhecer todas as instalações da Câmara. Então, se o presidente tomar essa atitude, terá o meu apoio. Por hoje é só, uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Alessandro da Silva Leite.
Boa noite a todos. Boa noite aqui a todos que nos acompanham. Quero iniciar a minha fala hoje, justificando a minha ausência na sessão passada, que muitos já sabem, eu testei positivo para o Covid. Uma sensação muito ruim, peço aí a todos aí que se proteja, não é brincadeira. Felizmente tive sintomas leves, mas baqueia. Então, quem puder se proteger mais ainda, é uma sugestão que eu dou para todos aí, que tome cuidado, mantenha o distanciamento, use máscara. Também já deixar o meu apoio aqui ao comércio de Capivari. Sei que o vírus é muito perigoso, mata, mas também o povo precisa trabalhar, precisa comer. A dívida chega. Não digo nem impostos, eu digo comer, o básico. Então, se o povo não tem que trabalhar, como vai fazer? Infelizmente, não são todos que têm a reserva para estar mantendo. Então, vamos. Sei que não é decisão do Executivo de Capivari, mas se puder fazer alguma coisa, faça. Tira o pé na fiscalização, não sei. Mas o povo precisa trabalhar. Tive hoje também na Josefina, como o Juan falou também, são uma conquista ali de muitos, né? Acredito que todos os vereadores aqui já devem ter feito alguma indicação para a Josefina. Não é o que precisa ser feito na Josefina, mas está amenizando o problema. Vai ser de um grande benefício ali essa operação tapa-buraco. Como eu já falei, precisa ser refeita a Josefina com acostamento para pedestre, enfim. Porém, mas já está amenizando bastante ali a situação que estava. Perto da cultura, ali no bairro Caraça, ali estava muito horrível. Fui até o local hoje, o secretário Bruno estava lá, foi bem atendido, explicou bem o que está sendo feito ali na Josefina. E parabenizar já a secretária pelo trabalho. Também amanhã vai ser colocada uma tampa no bueiro ali uma indicação minha que eu fiz ali no bairro São Pedro. Acredito que acho que já os moradores relatou que já há muito tempo foi feito pedido essa tampa na principal ali. Uma tampa perigosa, um bueiro muito gigante lá e perigoso criança tá correndo, caindo nesse local. E hoje o Guilherme entrou em contato comigo, essa tampa já foi feita e amanhã já vai ser colocada nesse bueiro. Uma grande conquista aí, porque estava muito perigoso ali, perigoso acontecer um acidente, então já é um problema menos aí que temos aí. Também quero parabenizar o meu amigo José Roberto, que está fazendo uma campanha nas redes sociais, arrecadação de alimentos, e os demais também, que eu vejo que tem bastante gente que está fazendo isso aí. Parabenizo já desde já eles aí que têm essas atitudes de fazer o bem sem olhar quem, porque tem gente necessitada, gente. Não tem o que comer. Então não é brincadeira. É um caso sério, o vírus mata, mas também tem pessoas que estão de mãos atadas, não tem o que fazer. Tive Covid, sei que não é brincadeira, mas sei que o povo também precisa trabalhar. O demais é só. Agradeço a todos, uma boa noite.
Continua livre a tribuna.
Sua palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Odésio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, os que nos acompanham pelas redes sociais. Na última sessão, eu estive aqui na tribuna pedindo melhoria na rua Romário de Andrade, no bairro, na Vila Fátima, né? Então, eu quero agradecer ao Executivo, através da Secretaria de Obras, senhor Guilherme, que logo no dia seguinte, na terça-feira, já foi feito o cascalhamento em toda a extensão da rua, melhorando o tráfego para todos os moradores. Também agradecer o vereador Juan, que me apoiou nesse pedido, né? Também, esta semana, eu estive conversando com o vice-prefeito, senhor Bruno, sobre a rua Vinícius de Moraes, que ladeia o Parque Ecológico e ainda se encontra danificada, né? Em resposta, ele me disse que foi pleiteado um recurso de 600 mil para a Defesa Civil, como eu já falei aqui na tribuna no passado, né? Mas foi liberado 393 mil. E para os danos, né, do final do ano, que foi liberado esse valor para a rua Vinícius de Moraes e também para a cobertura do telhado, né, da rodoviária central. Então ele me falou que esse valor já está na conta, já está na conta. E já está sendo feito licitações, em breve já vai dar início às obras nessa rua. Então peço aos moradores lá, aos meus vizinhos, né, que tenham paciência, que está na etapa final para resolver essa questão. Outro assunto que me trouxe aqui na tribuna foi que na última semana eu visitei o secretário de esportes e já no seu novo local, na Secretaria de Esporte, no novo local, na antiga SENEC, E agradeço o secretário Amarildo, que me recebeu muito bem, passando algumas informações sobre os projetos da secretaria que estão em andamento. Embora as atividades esportivas não estão sendo colocadas em prática devido ao tempo que estamos vivendo, né, de pandemia, mas tem vários projetos. Mas está trabalhando, planejando colocar em cada bairro uma área de lazer com atividades esportivas. Inclusive no bairro, um dos bairros, né, Porto Alegre, que já foi pedido por alguns colegas vereadores aqui, e no bairro São Luís, fez com a parceria da Casa da Criança, está em projeto de fazer também uma área de lazer para atender não só a Casa da Criança, mas também os moradores do bairro, né, para ter essa área de lazer. Agradeço à secretaria por esses trabalhos, sabendo que o esporte é de grandes benefícios a crianças e adultos, com certeza. Então é isso. Obrigado, senhor presidente. Uma ótima semana a todos. Boa noite.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Vinícius Scarso.
Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, nobres colegas vereadores, os colaboradores da casa, todos os funcionários e a você que nos acompanha em mais essa sessão. Uma excelente noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar as nossas cidades vizinhas, né, pelo aniversário, né, por mais um ano de existência, a cidade de Rafar, a cidade de Mombuca. Quero desejar muitas felicidades e que Deus possa abençoar grandemente toda a população e também os governantes para que possa conduzir da melhor maneira possível ambas cidades. E aproveitando também, gostaria de parabenizar aí aos organizadores e a todos os que participaram da carreata, né, uma carreata promovida aí pelos comerciantes, uma manifestação pacífica, organizada e com foco. Isso que nos deixa alegre durante os tempos tão difíceis. A gente vê que as pessoas que lutam pelo bem, elas lutam de forma organizada, com foco, sem prejudicar as pessoas. Quero também parabenizar aí os requerimentos, as respostas dos requerimentos recebidos. Até comentei com o Denilton agora há pouco, muito bem respondidos aí. Eu falo que quando a gente tem que criticar, nós devemos criticar, mas também temos que elogiar, porque realmente temos que ter humildade suficiente para reconhecer quando a gente recebe algo muito positivo e também quando há melhorias. Mas eu falo que as críticas, elas devem ser sempre construtivas, né? As críticas, elas estão aí para somar, assim como os elogios, para que realmente nós possamos aí ter um bom andamento em nosso trabalho. E também gostaria, aproveitando nisso daí, gostaria de fazer um pequeno comentário, até como sugestão, né? Quando o executivo encaminhar alguns PLs, né, como por exemplo esses que vieram aí, que foi lido no expediente sobre as readequações das verbas, indicar ou anexar alguma coisa, ou até mesmo na justificativa colocar um pouco mais informações, até para a gente se inteirar um pouco melhor nas questões. É um ponto aí que talvez possa somar aí para os nossos trabalhos. Por exemplo, na readequação de verba, né, quando faz a verba, ela estava prevista em um ponto e ela foi, né, realocada para outro ponto. Quando ela estava adequada nesse ponto inicial, qual que era o lugar previsto para utilizar essa? Por que que não utilizou? E para onde que está indo agora, né? Só para a gente ter um pouquinho mais de clareza, até para votar da maneira certa, né? E podermos ajudar assim como necessário. Então fica um ponto aí até não vou chamar de crítica, mas uma crítica construtiva, né? Um ponto aí que pode talvez ajudar no nosso trabalho aqui também, tá bom? E aproveitando também para falar sobre a Josefina, né? A Josefina Giovanna Rossi, queria parabenizar mesmo o trabalho que está sendo realizado. A questão, o prefeito até nas redes sociais me informou, né, que é uma medida paliativa, né, que está sendo realizado lá justamente para amenizar os problemas. E está realmente sendo feito o alargamento, né, em alguns pontos, está fazendo fresagem em outros, fazendo um tapa-buraco ali, também onde há necessidade, né, quase em todo o comprimento aí da avenida. E eu estarei fiscalizando também nos próximos dias, né, nos próximos meses, até a questão da durabilidade, né, também a questão do tráfego, para justamente garantir aí uma com que essa medida paliativa, né, realmente seja bem eficaz aí para a população. Sabemos que o ideal ali é realmente uma reforma, até mesmo o prefeito falou, né, que o ideal ali realmente é fazer um novo asfalto, mas para isso a gente sabe que precisa de recursos, tudo. E também sabemos que ali é terraplanagem, ali é drenagem, são vários pontos para fazer ali. Mas, como disse, gostaria de salientar aí, igual o prefeito falou, é uma medida paliativa para justamente amenizar os problemas. E agora cabe a nós, vereadores, também fiscalizar e nos atentar para que essa medida paliativa que está sendo feita agora não seja a medida oficial e a medida definitiva, né? Então, realmente, aí a gente torce para que possamos aí conseguir recursos, né, verbas aí para poder destinar a infraestrutura da nossa cidade. E aproveitando também esse gancho, fico feliz em saber da movimentação do executivo quanto a esses pontos, né, de melhorias aí durante a cidade. Já elogiei em outro momento, quando estava sendo realizado a operação em outros pontos da cidade, mas também deixo aqui o meu elogio, né? Eu parabenizo aqui os atos do secretário e também de toda a equipe envolvida nessas obras aí de infraestrutura da cidade. Por mais, é só isso mesmo, presidente. Muito obrigado e obrigado a todos aí que nos acompanham. Deus abençoe a todos.
Continua livre a tribuna.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tiago Brajão.
Senhor presidente, membros da mesa diretora, amigos e nobres vereadores, a todos que nos acompanham, uma boa noite. Começo minha fala hoje, assim como nossa querida colega Gisele falou, pedindo orações a todos em casa, que tem aí bastante pessoas sofrendo pela nossa pandemia, sofrendo pelo Covid. Que Deus abençoe a todos, que consigam a plena recuperação. Parabenizo também a cidade de Rafar e Mombuca, aí comemorando mais um ano da sua emancipação. Fica aí os parabéns às cidades vizinhas. Começar minha fala falando hoje sobre o PL, sobre o doador de sangue, a lei prioritária aos doadores de sangue, que estará em votação hoje nessa casa, onde reforço a todos os vereadores pedindo voto favorável ao projeto. Tenho a plena certeza que uma ação social é esse projeto, é representar as pessoas voluntárias que saem de casa para fazer a doação de sangue. Tenho a plena certeza que a maioria não vai utilizar a fila preferencial, sabendo da índole das pessoas que são doadores de sangue. Hoje, na cidade, temos em torno de 120 pessoas que são doadores ativos, né, que participaram da última doação. Essas pessoas são pessoas de boa índole, não são folgados, como já ouvi falar por aí. Tenho a certeza de que todos vão respeitar se tiver uma pessoa aí, um deficiente, um idoso na fila, que vão respeitar e vão dar essa preferência a essas pessoas. Peço aos vereadores que coloquem a mão no seu coração. Hoje é uma ação social que a gente está representando eles. A doação de sangue, em pandemia, a doação de sangue sofreu uma grande perda. Antes, o banco de doadores trabalhava com 5 dias de sobra, né, para as próximas doações. Hoje estamos em 3, quase que a metade. As pessoas hoje têm medo de sair do ar. Isso aqui que a gente está fazendo é incentivo. Não tem substituto ao sangue. É a única coisa que a gente precisa e é vital para a vida, né? A próxima doação acontecerá aqui em Capivari, na escola José Pinto Benedito, a escola do centro, no dia 17 de abril. Convido a todos os vereadores e a todos que nos acompanham para fazer essa doação. Quem teve Covid após 30 dias pode doar. Quem recebe o sangue são pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que sofreram acidentes e perdem muito sangue, anemia, pós-operatório, entre outras. A gente já viu aí algumas famílias que fazem apelo na internet para juntar van para ir fazer a doação. Esse é um dos objetivos nossos, não ter esse deslocamento, fazer com que as pessoas encontrem no banco de sangue. Sei que se todos fizerem a sua parte, a gente vai conseguir ajudar essas famílias, né? Parabenizo o prefeito e a administração pela nova forma de vacinação, como bem retratou a nobre colega Célia, feita em postos de saúde, feita na escola do centro, onde você dá uma humanizada no atendimento. Todos os comentários que eu vi e acompanhei foram positivos. Tenho certeza que a administração está buscando o melhor para todos. Parabenizo o prefeito de Rafar, o Fabinho, que a partir de semana que vem começará com médicos 24 horas na cidade e começará a atender com uma semi-UTI na cidade. Tenho certeza que se todos os governantes fizessem a sua parte, a gente estaria melhor. Pedi na casa, na semana passada, uma moção de aplausos à SIC, que esteve junto aos comerciantes da cidade, realizando a carreata, que foi um ato pacífico. O comércio e a saúde têm que andar juntos. Os dois pedem socorro. A gente não pode ficar com essa politicagem de abre um, fecha outro. Os dois estão necessitando, gente. Não podemos chegar a um ponto de ter que escolher quem vive, pelo amor de Deus. Gostaria também de estar anunciando hoje aqui na casa que, junto à deputada Valéria Bolsonaro, por intermédio do Rafael, um grande amigo aí, que no ano passado, já que acabou as eleições, estive entrando em contato com ele e, sendo assessor, conversou com ela e estará atendendo a demanda aqui na cidade que foi solicitada. Gostaria que fosse, no momento, uma demanda da saúde, mas como foi lá atrás e é uma coisa que vai ficar para sempre em nossa cidade, a verba de R$138 mil destinados à construção de uma pista de skate na cidade, que é um esporte olímpico hoje. É um esporte que tem crescido e as pessoas aqui de Capivari vão para Piracicaba, vai para Indaiatuba para praticar. A gente vai estar se reunindo aí, assim que possível, com a baixa da pandemia, com esses grupos que fazem o uso, para estar representando eles da melhor forma, escolhendo um local que agrade a todos e fazendo uma pista que tenha condições de uso. Diferente aí de fazer qualquer coisa para estar somente aparecendo, né? Essa verba já está no programa São Paulo Sem Papel, então tenho certeza que vai sair. E já agradeço de novo a deputada Valéria Bolsonaro, agradeço às amigas nobres vereadoras Célia Rosada e Neizinha, que estarão junto com ela nas próximas eleições, representando muito bem, uma deputada que tem atendido as demandas da cidade, irá mandar outras verbas por intermédio das nobres colegas. Tenho certeza que irá colaborar muito com a nossa cidade. e merece essa representação aqui em nossa cidade. No mais é só, presidente. Muito obrigado.
Continua livre a tribuna. Com a palavra o vereador Nelson de Souza Soares.
Boa noite, senhor presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores e também vereadoras, aos funcionários da casa. Quero cumprimentar também todos que se encontram nos acompanhando pela Rádio Cacique, Rádio Raízes, o YouTube, tanto quanto o seu jornal.com. Enfim, todos os meios de comunicação que sejam transmitidos em São Camarário, todos sejam acompanhando, sejam bem-vindos e uma boa noite a todos. Senhor presidente, queremos agradecer a Deus por mais uma noite de trabalho legislativo, por mais um dia de estarmos vencendo nessa pandemia, que é o assunto que gira em todo o mundo, né? Mas que Deus possa nos guardar, né, de nos livrar, como muitas famílias passarão ileso, né, Célia? Mas outros já estão e passarão pela amargura, né, pela perda, mas que Deus possa dar os livramentos a toda a nossa população capivariana, população do estado de São Paulo, quanto do nosso Brasil, porque o nosso, vamos dizer, o nosso mundo, né, que vive aí neste momento difícil que estamos passando. Senhor presidente, gostaria de ressaltar, e até farei uma indicação, estive conversando até mesmo com o próprio diretor da autarquia, o SAI, o senhor Rogério Oliveira, observando, senhor presidente, o aplicativo, que é muito importante, hoje as instituições, elas visam muito pelo aplicativo para dar mais uma facilidade e até mesmo uma arrecadação, uma forma de atendimento ao seu cliente. E visto que nós temos um aplicativo muito importante na autarquia, o SAI, só que se encontra ali incompleto, né? Porque ele só tem ali poucas coisas a fazer, tem como fazer pagamento, tem como acessar coisas mínimas. Mas o mais importante, senhor presidente, até mesmo quanto para o cidadão, quanto para a autarquia, seria a forma do cidadão ou munícipe, né, o cliente, possamos dizer assim, ter o acesso nesse aplicativo de fazer tudo aquilo que precisa, como se tivesse um atendimento presencial. Né, o parcelamento, o pagamento, a solicitação de desligamento, ou até mesmo coisas indevidas que vêm acontecer no idômetro, ter todas essas informações com acesso ao consumidor. Dou exemplo da CPFL. Hoje você faz todas as negociações, parcelamento, pagamento, no aviso do cartão de crédito, a maneira que você queira com seus débitos anteriores, você tem um acesso livre pelo aplicativo da CPFL. E até comentei isso com o Rogério, disse, olha, isso é muito importante, nós não temos, mas tem um contrato, ele ficou de observar esse contrato que existe com essa empresa que presta esse serviço para o SAI, mas gostaria de pedir aí ao seu prefeito, também quanto ao diretor, para que possa fazer alteração nesse aplicativo, principalmente agora nos dias que nós estamos vivendo, que a gente não sabe, está um tempo incerto nessa pandemia, né, que até está uma fala muito engraçada na cidade, por onde se passa, que na mesma hora que fecha, abre, abre, fecha e abre. É assim que está essa situação. E a gente não sabe até que tempo nós iremos ter essa dificuldade de estarmos aí presencialmente, com toda liberdade, no nosso dia a dia, dos nossos afazeres. Então, com esse aplicativo, vai facilitar, atualizando esse aplicativo, senhor presidente, vai facilitar e evitar de muitas pessoas que precisam ir no SAI, já resolve diretamente no aplicativo, fazendo ali o parcelamento, fazendo ali aquilo que deve ser feito, que precisa, ele nesse aplicativo vai estar resolvendo. Então, quero fazer essa indicação, Laysa, sobre esse aplicativo do SAI, para que possa fazer uma atualização, e pode até colocar como exemplo o da CPFL. CPFL a gente faz de tudo ali. Tudo que você precisa, você termina fazendo ali. Até mesmo um pedido de iluminação, de lâmpada queimada, Qualquer cidadão pode acessar o local e colocar ali, encaminhar para a CPFL, que é resolvido. Então, assim, a autarquia também deve atualizar esse aplicativo e colocar tudo aquilo que realmente o cidadão procura ali dentro da autarquia, possa colocar nesse aplicativo, né? De uma forma segura, de uma forma que não venha ter nada de violação de dados, né? Hoje sabemos que a parte da internet, essa parte então, hoje é a ferramenta do nosso dia a dia. Então acredito que tudo isso aí, até os próprios bancos tá tirando muitos clientes de dentro do estabelecimento e colocando os aplicativos para se atualizar, né? Apesar que alguns se tornaram ferramentas de bandidos, né? O exemplo Cipix, que fez aí o que está acontecendo de roubo, né? Que as pessoas passaram a utilizar por ser muito fácil, sem custo nenhum de transferência, e terminou uma coisa útil, mas sendo utilizada para os bandidos roubarem aí aos seus clientes de bancos, né? Mas, de uma forma segura, esse aplicativo, acredito que deve ter toda a segurança e toda essa receita que é de tramitação entre a autarquia SAI com os seus clientes, de uma forma segura, acredito que não vai ter violação nenhuma de dados, né? Isso vai facilitar a vida de todos nós. Estava observando, até inclusive fui para ver se tinha, né? Que eu nem sabia desse aplicativo. E tem já o aplicativo implantado no SAI, já há tempo, né? Então, que venha a ser divulgado também a isso à população, para que possa ter acesso a essa ferramenta tão importante que tem no SAI, né? Como muitas outras empresas, como já citei, né? E trago como exemplo essa aqui, a CPFL, para que possa facilitar a vida do cidadão. E eu garanto que até mesmo diante da circunstância de perdas de receita, senhor presidente, com esse aplicativo pode até mesmo terminar arrecadando mais, porque vai facilitar para as pessoas fazer todas as suas negociações de dentro da sua própria casa, lançando para cartão de crédito, enfim, fazendo da maneira ideal que assim se achar a ser feito com os débitos e pendência junto à autarquia. Então, gostaria de pedir o apoio do seu prefeito, quanto também do diretor, que está fazendo um brilhante trabalho na autarquia, para que possa fazer essas atualizações, atendendo aí a forma melhor da população capivariana. Outro assunto que eu quero comentar também, senhor presidente, visto que hoje, devido à pandemia, já foi até falado pelo, acho que o Décio, que comentou a respeito do parque ecológico, que sobre o acostamento, um pedido nosso que há tempo não pedindo e ainda não foi feito, né, mas entendo, já tivemos até uma resposta a respeito desse recurso, Décio, que será investido naquela área ali das reformas, tanto da calçada que se encontra destruída, das partes ali. Mas a respeito da parte interna, senhor presidente, do parque, visto que hoje se encontra fechado, mas acredito e temos fé que esse momento irá passar e que venha devolver, né, a vida do lazer de todos os cidadãos. E sabemos que o parque ecológico é um local ideal, propício para fazer ali a área de lazer, também a sua caminhada, muitas pessoas utilizavam o parque ecológico. E com isso, por exemplo, eu quero ressaltar, para que o setor responsável, junto com a Secretaria de Obras, possa manter, né, em dia aquele espaço, não abandonado, da maneira como está, um pouco abandonado a parte interna de dentro daquele parque ecológico, mas que venha ter a conservação daquele parque, senhor presidente, que assim que as coisas liberarem, para que as portas sejam abertas e dando, assim, já de imediato, um espaço de lazer para a população capivariana, que bem sabemos a carência que há de lazer na nossa cidade. E visto que, na época de campanha, lembro tempos atrás que foi aberto o parque ecológico lá, foi levado mais de 4, 5 mil pessoas lá naquele local para desfrutar daquelas benfeitorias que ali tinha e que pode existir novamente, muitas coisas para de lazer da população. Mas, infelizmente, se encontra um pouco abandonado, a gente também entende o momento, né, porque não está sendo utilizado, mas gostaria que aquele local se mantesse em manutenção diária, para que possa, quando as coisas voltarem ao normal, seja utilizado para a população capivariana. Também quero comentar, senhor presidente, a respeito de vários pedidos de informações que tive dos moradores do bairro do Castelani sobre as cobranças do EPTU, visto que existe uma lei, até já pedi para que a Laysa faça o levantamento dessa lei, que é do saudoso e ex-vereador Dr. Marino da Alfabro, né, quero ver o que realmente diz essa lei, no qual isentava aqueles moradores daquele bairro do Castelani. E hoje, alguns que foram realmente já quitados as suas contas, né, já tive posse, não receberam a escritura, ou tenho uma dúvida assim a respeito disso, mas que fizeram levantamento, algumas pessoas que fizeram levantamentos, que vieram ao PTU, se encontra ainda sobre o poder da CDHU, como proprietários, né? Então, a dúvida que está tendo, e as pessoas me procuraram, foram várias pessoas que nos procuraram, mas vou estar com o doutor Sandro, jurídico da prefeitura, e vou ter mais esclarecimento a respeito dessa situação, e com isso passando para os moradores ali, dos que me procuraram do bairro do Castelani. Também até tenho foto de pessoas que me mandaram, senhor presidente. São coisas simples, mas as pessoas ficam atentas em tudo. As pessoas que estão trabalhando cortando as gramas das calçadas das ruas, né, das vias públicas, e por usar aquela máquina roçadeira, pode jogar muito estelhaço, pedra ou alguma coisa, e que deram até exemplo de pessoas que foram machucadas em outros lugares aí, por não ter aquela proteção. Então, alguns até me questionaram, porque disse, não, mas existe uma tela de proteção que o pessoal usa. Aí a mulher tirou foto e mandou para mim, olha, Nelson, estão trabalhando, mas não tem a tela. Eu tenho até comigo aqui o pedido dessas pessoas que me passaram, com a foto e a pessoa com a maquininha cortando lá, sem nenhuma proteção. Então, gostaria de até encaminhar uma indicação para que a esses trabalhadores, né, não é a crítica que estou fazendo com eles, senhor presidente, mas é uma proteção de ambas as partes, né, para que possa ser utilizada uma tela de proteção para que não venha atingir pessoas que estão passando na rua, quanto também até veículos, né, carros, enfim, que venha ter uma proteção maior para todos aqueles que realmente precisam. Até estarei encaminhando também as fotos que mandaram juntamente com essa indicação, mas vai mais fácil entendimento para o setor responsável. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
Continua livre a tribuna. Não havendo mais oradores, farei uso da palavra. Convido meu vice-presidente Marcos Sabino para que assuma os comandos dessa casa, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite imprensa escrita, falada, boa noite internautas. Bom, semana passada eu fiz parte da carreata em prol ao comércio da nossa cidade, onde tenho meu total apoio. Como eu disse outras vezes, se a pessoa não morre de Covid, acaba morrendo, talvez até de fome. Então, também sou a favor da vida. A nossa casa, a Câmara Municipal, nós aprovamos um convênio para que a Prefeitura, para que o município faça parte de um convênio onde possa estar comprando aí as vacinas para os nossos munícipes. Também essa semana eu fui até o Corpo de Bombeiro, onde deparei com a viatura do resgate, está com um probleminha no motor. Nós temos lá parada 24 horas à disposição do bombeiro, uma ambulância nova. Nós temos lá à disposição do bombeiro e dos munícipes. Motorista 24 horas. Eu achei um absurdo, porque consultando o valor da peça, do resgate, poderá ficar em torno de 40 mil reais para a gente arrumar o motor do resgate do corpo de bombeiro. E em contrapartida nós temos a nossa ambulância, que nessa fase de pandemia, a falta de condução na área da saúde. Então, por causa de 40 mil reais que fica, em torno de 40, o motor de um resgate, nós estamos deixando lá para o bombeiro atender os munícipes, que não pode ficar sem viatura, concordo. Mas o que é mais fácil? Deixar quebrado, fundido o resgate, que fica 40 mil, e deixar uma viatura de 180 mil reais a uma ambulância parada? Pergunto para você, qual é a maior vantagem? Arrumar o motor ou deixar a ambulância nossa com o motorista lá? Não tenho dúvida que você que está nos assistindo vai pensar como eu. Arruma-se o motor do resgate, do carro do resgate, e libera a ambulância para a saúde. É o justo. Conversei com o nosso prefeito, referente a isso. Ele se propôs a arrumar a viatura do resgate para que libere a ambulância para o cidadão. Também essa semana eu recebi em meu gabinete a delegada do nosso município, o investigador Marcelo Monar. A nossa Polícia Civil, ela tem um convênio. A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo tem um convênio com o município de Capivari, onde nesse convênio o município não é obrigado, mas tem que ceder 8 funcionários para trabalhar na parte administrativa da Polícia Civil. Dar o suporte administrativo. Para que isso? Que é para poder a polícia atuar, a delegada, o investigador atuar. Que, por sinal, eles fazem um excelente trabalho. Nós temos a Guarda Municipal bem preparada, fazendo as ocorrências, atendendo a todos, combatendo o crime, mas o que nós temos que saber é que toda essa apreensão, ela vai para a delegacia. E a delegacia de polícia, nosso delegado, tem que ter o suporte para poder dar andamento nas investigações. Então, nós temos que trabalhar em parceria, Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Segundo ela, a nossa delegada, ela está com pouco efetivo. O município está colaborando com 3 funcionários na parte administrativa, onde o convênio fala de 8. O que que acontece? Sem funcionário para fazer a parte administrativa, o policial acaba tendo que ficar parado na delegacia fazendo a parte administrativa e não indo na rua, fazendo o que tem que ser feito, que é olhar para a população, quer atender, quer fazer a investigação. Também conversei com o nosso prefeito referente a esse convênio. Ele vai olhar com bons olhos para a nossa Polícia Civil. Disse que já iria mandar essa semana um funcionário a mais. Para ajudar a delegacia, para ajudar a delegada na parte administrativa. E também está vendo a possibilidade de cumprir o convênio.
Conselho Limapark, presidente. Quando é feito esse convênio e o funcionário é cedido para a Polícia Civil, seja para o fórum, de quem que é a despesa? É do município ou é do Estado? Obrigado pela parte, viu, senhor presidente?
É do município. O Estado, ele entra com efetivo, com a parte estrutural, e o município com os seus funcionários. Bom, respondendo o nosso nobre vereador, o Juan, respondendo na posição de presidente também, antes que eu esqueça, não, Juan? Nós, eu na posição de presidente, não é a minha... Eu não gostaria de estar fechando a Câmara Municipal, gostaria sim de deixar aberto ao público. A casa é do povo, o povo tem que vir aqui sim. Mas eu dei uma condição para vocês, vereadores, para vocês trabalharem. O que, que é essa condição? Com essa pandemia, nós temos que tomar muito cuidado, até mesmo com os munícipes. Nós vamos fazer a nossa boa ação, atendê-los, e aí acaba, de repente, pegando o Covid, e aí a culpa é do vereador. Então, o que, que nós temos na casa? 3 carros, o álcool em gel no carro, na casa. E o carro é para vocês, vereadores, num momento desse, ir até o munícipe, atender ele na casa dele, no bairro dele, e não trazer ele, pôr ele em risco aqui na nossa Câmara Municipal. Então, está aqui à disposição de todos os vereadores. O nosso tem 3 carros. Então, aconselho vocês a dar atenção, sim, para os munícipes. Nós temos que ouvi-los, porém, nesse momento delicado, eu aconselho vocês, se porventura for chamado por algum munícipe, que vá até ele, tome cuidado. Porque a vontade desse presidente aqui não é só abrir a nossa Câmara Municipal. Se eu tivesse o poder, abriria até os comércios. Mas, infelizmente, o Executivo tem a função dele, o Legislativo tem a dele, o Judiciário tem a dele, cada um tem sua função e cada um com a sua responsabilidade.
Concede uma parte, vereador?
Por favor, claro.
Respeito à opinião do presidente, a decisão é do presidente, mas discordo. Eu acho que é incoerente a gente vir aqui falar de abertura de comércio, a favor do comerciante, e a Câmara que está aqui para representar a população, fechar. Então, se a gente está falando para abrir o comércio porque vai poucas pessoas, eu acho que a Câmara Municipal, que também tem poucas pessoas, poderia vir à população, com todas as medidas de higiene, abrindo a Câmara para as pessoas, para os munícipes ir no gabinete, conhecer toda a estrutura da casa, administrativo, legislativo, plenário, dando essa liberdade para o munícipe. Respeito a opinião do presidente, discordo, e esse é o meu ponto de vista. Obrigado pela parte.
Por nada. Claro que você não é obrigado a concordar, cada um tem a sua opinião, mas trazer o munícipe num momento de pandemia para conhecer a casa, conhecer o cenário, conhecer o plenário, sinceramente, desnecessário. Nós temos sim a Câmara Municipal, os vereadores foram eleitos para defender o munícipe, para atender o munícipe. E não para fazer média aqui na Câmara Municipal, para querer mostrar isso ou aquilo. Agora nós temos sim, nesse momento, é dar maior atenção para os munícipes e atendê-los. Temos carro à disposição e eu tenho certeza que qualquer um de vocês, se o munícipe chamar, vocês vão até ele e não trazem na casa hoje.
Senhor presidente, concede uma partinha? Parte, Célia.
Por favor, tá...
É rapidinho. Tá. Eu concordo com o senhor que realmente aqui não é um lugar para fazer tour, né? Aqui é um lugar, tem vias WhatsApp para conversar, tem o próprio carro, tem telefone, a gente tem vários meios para conversar com o munícipe. Eu acho que no momento não é hora de conhecer a casa. Eu vou a favor, senhor presidente.
Bom, para finalizar,
Eu gostaria de...
O senhor já teve seu tempo. Agora eu preciso finalizar.
Estamos usando mérito, então gostaria de direito de resposta após a fala da Vossa Excelência.
Para me finalizar, gostaria da atenção do nosso secretário de obras no bairro São Pedro. A área de lazer, ela está abandonada, onde eu faço a limpeza ali há muitos anos, e gostaria que vocês fossem lá dessa vez. E também falar da falta de água, que o número do SAI aos finais de semana não estão atendendo os munícipes. O que eu tinha para dizer é isso. Boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês.
Questão de ordem.
Se for para falar dos projetos futuros, fique
ordem
à vontade. Se for para falar do assunto de tribuna, já encerrou o assunto lá na tribuna. Agora nós vamos para...
Eu peço um direito de resposta, porque foi citado que o vereador está usando média. Então, gostaria do direito de 1 minuto de resposta para o vereador poder se defender.
Foi citado o nome de vereador?
Foi com base após o comentário que eu falei.
Vou colocar em votação o pedido do nobre vereador por direito de resposta. Aqueles que concordam com o direito de resposta do nobre vereador, continuem como estão. Os que não concordam com o direito de resposta dele, queiram se manifestar. Aprovado por todos. Por gentileza, pode falar, Norma.
Posso trocar com o vereador? Porque o som desse microfone não sai lá para o público no YouTube.
Fique à vontade.
Tá.
Eu pedi o direito de resposta porque o vereador do Bombonati disse que o vereador quer fazer média, trazendo o público aqui para a Câmara para fazer tour. Não se trata de fazer tour, presidente. Se trata que aqui é a casa do povo e eu atendo a população pelo WhatsApp, indo até o munícipe, mas também colocando meu gabinete à disposição da população. Porque aqui é para todos os vereadores. Não é quintal de prefeito, mas não é quintal do presidente da Câmara. Então a Câmara é para todos os vereadores. E digo mais, não se trata de fazer média. O senhor acabou de falar que recebeu um munícipe aqui na Casa de Leis essa semana. Quem pede para sair nas fotos em todos os lugares não é este vereador. Acho que é Vossa Excelência. O senhor acabou de falar que o vereador quer fazer média. Não sou eu que está trazendo munícipes aqui na Casa de Leis. Então, se pode para um, pode para todos. Obrigado pela parte.
Mantenho meu posicionamento. E tenho certeza que nós estamos em 13 vereadores na casa. E nunca se tem algum posicionamento contrário, pode me dizer. Nunca pedi para sair na foto de ninguém. O nosso foco aqui é legislar para a população. E continuo a dizer, a nossa casa tem que olhar com bons olhos para os munícipes. E o momento agora é a saúde. Então nós temos que focar na saúde dos munícipes e tomar o cuidado devido. A primeira secretária fará a chamada nominal dos senhores vereadores.
Denilton Rocha dos Santos.
Presente.
Elissandra da Silva Leite.
Presente.
Inês Luísa Félix da Costa. Geisele Renata Rosada.
Presente.
José Eduardo Bombonati.
Presente.
José Eduardo de Campos Pacheco.
Presente.
Marcos Sabino Fernandes.
Presente.
Nelson de Souza Soares.
Presente.
Odésio de Jesus Ferraz.
Presente.
Paloma Tatiane da Silva. Presente. Juan Henrique Pellegrini Brajão.
Presente.
Tiago Júnior Anésio Brajão.
Presente.
Vinícius Escarso.
Presente.
Havendo o número legal de comparecimentos, a primeira secretária fará a leitura da matéria que consta da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei número 003/2021 do Poder Executivo Municipal, com nova redação dada pela Emenda 01, que dispõe sobre a alteração do Parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Municipal nº 4.633/2015, que cria o Departamento de Frota e Transporte na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e dá outras providências, consubstanciado no ofício número 003/2021.
Em discussão, projeto de lei 003/2021.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Nelson de Souza Soares.
Quero até parabenizar o executivo por ter encaminhado esse projeto. É um projeto muito importante que se trata da criação de frota. Tivemos diversas discussões sobre os projetos aqui, senhor presidente, inclusive até com modificações por emendas, a qual teve nessa criação desse departamento, terminou mexendo com a vida do próprio servidor, né? E aonde teve esse contratempo aí, mas foi feita as emendas que foram feitas também não vai estar modificando tanto, né, que venha assim a fazer com que o prefeito venha fazer veto, espero que ele venha aceitar da maneira como está, né, com as emendas discutidas entre todos nós vereadores, juntamente com os servidores, os motoristas, né, principalmente ali. Então espero que venha estar de acordo, né, após aí entre executivo quanto também aos funcionários, né, aos servidores lá, aos motoristas, né. Então foi uma lei que está realmente modificada mediante sugestões discutidas com os próprios motoristas, né, que são os mais afetados, que seria mais afetado se não houvesse feito as mudanças. Então meu voto é favorável, né, e acho que a maior intenção também seria a criação do departamento, e isso não teve afeto nenhum, está sendo aí, através dessa lei, criado aí o departamento de frota do nosso município. Então, parabenizo ao prefeito, também o diretor responsável, e espero que venha dar tudo certo na medida que foi feito esse projeto. Meu voto é favorável, senhor presidente.
Continua em discussão? Também quero ressaltar que nós ouvimos as partes, né, nobre? Nós não tomamos decisão aqui precipitada, todos os projetos são discutidos. Ouvimos o executivo, ouvimos o motorista e chegamos a um ponto que fique bom para ambas as partes. Em votação, projeto de lei 003/2021. Aqueles que aprovam, continuem como estão. Os que não aprovam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Projeto de lei número 002/2021 do Poder Legislativo Municipal, de autoria do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, que dispõe sobre atendimento prioritário aos doadores de sangue no município de Capivari, consubstanciado na justificativa anexa.
Em discussão única, o projeto de lei 002/2021.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Gisele Rosado.
Analisamos esse projeto, né? Eu analisei, enfatizando que a doação de sangue é importante. A doação de sangue salva vidas, assim como doação de medula, doação de rins, né, as pessoas com vida. E quando a pessoa está doando sangue, o que ela pensa em ter em troca é a vida daquela pessoa que ela está salvando voltando para casa. Voltar para os filhos, voltar para a esposa, para o esposo, voltar para os pais, para os avós. Esse é o objetivo único do doador de sangue, ao meu ver. Essa é a minha opinião. Porque doar é amor, e amor ao próximo significa doação, que é o que se fala aqui na lei. Em contrapartida, quem aqui pela lei 002/2021, fala que o incentivo, né, o reconhecimento seria a fila prioritária. A fila prioritária, para vocês saberem, todos saberem, ela, pela lei federal, ela inclui pessoas com deficiência, gestantes, idosos acima de 60 anos, pessoas que estão lactantes, né, pessoas que as mães, e mãe com criança de colo. Eu vejo aí que há uma prioridade mesmo, porque eles não podem ficar muito tempo na fila. Já o doador de sangue, quem pode doar sangue? São pessoas de 16 a 69 anos, de 16 a 18 com autorização dos pais. Então são pessoas, e que são pessoas saudáveis. Então, essa lei do incentivo está indo tudo contra o que eu luto até hoje. É igualar uma pessoa saudável com uma pessoa que precisa da prioritária. Então, no fundo dos seus olhos, Tiago, olha, eu gosto muito de você. Não queria votar contra, mas o meu voto é contra.
Continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tiago Onésio Brajão.
Bom, colega Célio, colega Paloma, que tem... são causas de vocês, né? A gente respeita todas elas. Tenho certeza que é uma questão social. Quando for, eu vou ser o primeiro a levantar a bandeira nessa casa. O objetivo da lei é mais assim, a gente dar uma gratificação às pessoas que são doadores de sangue. Eu entendo que elas são pessoas saudáveis, que vão poder ficar na fila. Até como já conversamos antes, sei que a maioria dessas pessoas não vão utilizar essa fila. São pessoas aí que, assim, é uma gratificação por ela estar salvando uma outra vida, né? Sei que na casa teve projetos antigos que, nesse mesmo intuito, que passaram. Tenho certeza que os vereadores vão apreciar. Respeito demais a opinião da colega, como a da Paloma. E, assim, são pontos de vista diferentes, como ressaltei na minha fala em tribuna. São 120 doadores na cidade, temos diversos comércios. Não vai impactar em ter uma pessoa com deficiência sendo atrasada por um doador de sangue. Isso eu tenho certeza que não é da índole das pessoas que doam sangue, que saem de casa, vão até lá por uma causa nobre. É isso, senhor presidente. Reforço o pedido de voto a todos os vereadores que votem nesse projeto como reconhecimento aos doadores de sangue.
Continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Paloma.
Eu vou dar o meu ponto de vista sobre o projeto do nosso colega Tiago. Eu vejo que o incentivo ele pode ser feito de outras formas, com uma campanha, uma propaganda pelo executivo, para incentivar realmente as pessoas a doarem sangue. A forma como o colega colocou os doadores pegarem a fila preferencial não é interessante. Diante de que tem um idoso e tem um doador de sangue na frente desse idoso ou de uma pessoa com deficiência, se ele é saudável, por que que ele vai ter preferencial? Então, infelizmente, eu sou contra esse projeto, como eu já conversei com você, né, Tiago?
Continua em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Nelson de Souza Soares.
Eu, em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao meu amigo. Até citei que, nessa casa, nunca votei contra um projeto de colega vereador a essa casa. Tem os funcionários dessa casa aqui, doutor Lee, doutor Murilo, Denilton, que estivemos já no mandato anterior. A gente nunca votou. Tivemos discussões, projetos, apresentando, assim, emendas modificativas, conversando com o próprio autor do projeto, fazendo mudanças, né? Mas, assim, votando contra, a gente nunca fez, desde que aquestou essa casa. Infelizmente, nobre vereador, vou ser contrário ao projeto, peço desculpa, mas o projeto em si é um projeto muito importante, é um projeto que traz, assim, uma forma de despertar dentro da sociedade a necessidade de doar, né, de doar sangue, mas gostaria que tivesse como benefício a esse cidadão outra área ofertada, né? Quando eu vi o projeto que colocando a prioridade do atendimento, quem acompanha meu trabalho aqui, eu sempre fui um defensor dessa causa, das pessoas com necessidades, né, de especiais, né, a qual trouxe para esse município o projeto, essa vaga não é sua nem por um minuto, foi muito bem aceito. Na época, a nossa diretora de comunicação era secretária de comunicação do município, e ela mesmo disse que, na época, foi uma das campanhas que mais deu visualização, pessoas teve uma aceitação enorme, né? E eu vejo com um projeto como esse, por mais poucas pessoas que utilizam, né? Mas eu sempre refiro como a pessoa que vai estacionar o seu carro numa vaga proibida. Não vai ser só um minuto só, mas dentro desse minuto chega alguém que realmente precisa. E mesmo assim é o fato dessa pessoa que pode estar, que poderá estar ocupando o atendimento de uma pessoa que poderia ali já estar sendo atendida. Então peço desculpa, né, de votar contrário a esse projeto. Né? Se houvesse outro benefício ofertado a esse cidadão doador de sangue, tenho certeza que meu voto era totalmente favorável e respeito totalmente, tá? Espero que Vossa Excelência venha entender, né? E como já disse, né, se fosse outra, meu voto era favorável e com certeza estaria parabenizando, como parabenizo pela sua atuação, né, que é um projeto importante, mas infelizmente o que está sendo ofertado é algo que eu não concordo, que é a vila de prioridade das pessoas que realmente precisam. Tá bem? Muito obrigado, senhor presidente. Sou contrário ao projeto. Infelizmente.
Continua em discussão.
Peço a palavra, questão de ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Vinícius Scarso.
Eu também, inclusive, até conversei com o Tiago, com o vereador. Infelizmente, também vou declinar negativo, né, ao voto. Estarei votando o contrário. Inclusive, conversei com muitas pessoas, até para formar uma análise também um pouco mais robusta, para, inclusive, linkar com aquilo que eu penso também. E eu ouvi uma frase que isso acho que me tocou bastante, a questão de que a prioridade, ela é por direito, ela não deve ser por gratificação. Isso, nossa, meio que deu um momento de reflexão muito forte. E até por isso que eu manifesto o meu voto contrário, né? E também me coloco à disposição até para poder deixar essa questão do doador de sangue cair, não deixar esse assunto morrer, mas com que a gente possa pensar em novas estratégias também, até em conjunto com a casa, me coloco à disposição também para a gente pensar em outras formas aí, até mesmo ver nas cidades vizinhas, né, outras cidades, outros lugares, formas de gratificação até para incentivo também ao doador de sangue. Então, esse é o meu posicionamento, senhor presidente. Muito obrigado pela questão de ordem.
Continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Denilton Rocha.
Primeiramente, gostaria de dizer que sou favorável ao projeto, Tiago, e explico por quê, já dei as justificativas aqui no bastidores para todos. Seria contraditório da minha parte, que já fiz um projeto muito parecido com esse, da fibromialgia, votar contrário ao seu projeto. Né? Eu espero que, se caso aprovado o projeto, ele venha, sim, aumentar a arrecadação das bolsas de sangue. Mas eu também até sugiro, e para os nobres colegas, caso venha passar o projeto, que ele é suscetível também a emendas. Então, essa questão da ordem também do deficiente, do mais da pessoa da terceira idade aí, que é contemplado com esse projeto, a gente pode também trabalhar a questão dessas emendas e redirecionar, né, a ordem da fila. Eu também, para me balizar, assim como o Vinícius, eu também conversei com diversas pessoas que doam sangue, e elas falaram assim: ah, Denilton, sinceramente, eu nem usaria a fila preferencial. A grande maioria. Conversei com em torno de 15 pessoas que doam sangue. Eu acho também que é um projeto assim que a gente podia debater mais, porém está na ordem do dia. Vamos votar, temos que votar. Mas de antemão eu queria dizer que eu apoio o projeto, mesmo porque, reitero minha fala, seria contraditório da minha parte ter feito um projeto com o mesmo cunho, com o mesmo teor, muito parecido com esse, e ser contrário a ele.
Continua em discussão.
Por ordem, senhor presidente.
Com a palavra o José Eduardo Pacheco, nosso vereador.
Senhor presidente, quero parabenizar o Tiago pela iniciativa. Acho uma causa muito admirável, acho que necessita mesmo, mas quero justificar porque meu voto será contrário. Vejo que vou fazer um gancho na fala da amiga Célia, amiga Paloma, e um gancho no que o Vinícius comentou. Eu acho que se a pessoa for doar, ela tem que doar pensando em ajudar o próximo. Não doar apenas por questão, eu vou ter um benefício numa fila de supermercado. Não. Vamos pensar em doar para ajudar o próximo, que eu acho que essa é a iniciativa. Mas, junto, perante o que a colega falou, a Paloma, tentar propor outras medidas, fazer uma parceria com o Executivo, a Câmara e o Executivo, propor às empresas que façam, perante o seu quadro de funcionários, um incentivo a eles para doar sangue. A empresa que conseguir doar o maior número de sangue terá algum benefício. Não só nas empresas, nos comércios, as entidades religiosas, proporem aos seus fiéis uma ajuda aos bancos de sangue, entidades e associações da mesma forma. Eu acho que não é só ser contra o projeto por ser. E por isso, quero deixar aqui minha justificativa e, mais uma vez, parabenizo pela ideia, Tiago.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Alessandro da Silva Leite.
Desde já parabenizo o Tiago pelo projeto. Tem o mesmo segmento de visão que ele tem no projeto aí, que acredito eu que é um projeto que vai trazer mais doadores e tem a mesma visão dele de achar que esses doadores não vai nem fazer conta dessa vaga, né? O incentivo para doar sangue é muito importante, porque é uma coisa que passa despercebido e que faz muita falta uma bolsa de sangue hoje aí. Dependendo de uma ocasião, pode até morrer por isso. E não acho que vai atrapalhar o deficiente físico de ter a sua vaga. Acredito eu que uma pessoa, eu me colocando no lugar, chegar uma pessoa deficiente físico, um idoso, uma grávida, eu não me sentiria bem eu estar bem fisicamente e estar deixando essa pessoa estar esperando por eu estar lá. Acredito eu que pode só ter pessoas que façam isso, mas vamos acreditar nos bons corações ainda, né? Então acredito que se é para dar publicidade na doação de sangue, acredito que o projeto é bom. E sendo assim, para trazer um número maior de doadores, meu voto é favorável já e parabenizo o Thiago.
Continua em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcos.
Também acho que o projeto do Tiago é um bom projeto, meu voto já é favorável. Tem as duas partes, né? Mas se você começa a olhar as duas partes, você vê que a parte de doar sangue, ela é mais importante, né? Tem os requisitos também, né, que desfavorece, mas você soma as duas partes e vê que é melhor, né? Então, meu voto já é favorável. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tiago Anésio Brejão.
Só para ressaltar, eu respeito a opinião de todos. Todos fomos eleitos democraticamente. Temos nossos pensamentos. Não vamos concordar com tudo aqui nesta casa, né? Mas o intuito desse projeto é único e exclusivamente aumentar as doações de sangue com pessoas que estão precisando, não ter o trabalho de buscar levar pacientes para fora da cidade, não ter, pelo amor de Deus, um dia faltar bolsas de sangue para doação. Respeito a opinião de todos. Sou o primeiro que, caso veja que esse projeto, se for aprovado pela casa, traga algum dano a alguma pessoa que é da fila prioritária, serei o primeiro a pedir a todos os membros da casa que a gente faça a revogação desse projeto de lei, e tenho certeza que vai acarretar em coisas boas ao município e, quem sabe, não inspirar outros municípios a fazerem o mesmo, ainda mais no momento que estamos vivendo de pandemia, onde as pessoas têm diminuído as doações, né? Como eu já citei em tribuna, hoje a gente teve uma grande diminuição de quase metade das pessoas que fazem a doação.
Essa parte, Tião. Também isso aí nada impeça de fazer um levantamento no comércio depois, de um ano, daqui um ano de projeto, funcionando, se realmente está atrapalhando. Se está atrapalhando, nós aqui, nós vereadores, pode estar entrando, pedindo retirada de projeto, se realmente está atrapalhando. Aonde é mais usado? Banco, lotérica, que mais as filas são gigantescas. Tem como fazer um levantamento disso aí? O projeto está atrapalhando? Tem muitos doadores de sangue? Do meu ponto de vista, é uma sugestão também. Não sei.
Maravilha, nobre. E outra questão é a gente já ter na casa outros projetos, como o nobre vereador Denilton, o nobre vereador Nelson, já votaram no passado sobre filas preferenciais, né? Então, peço a todos os nobres que apreciem, votem com seu coração, sendo qual for a causa.
Continua em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora.
Eu acabei esquecendo de falar que os casos do Denilton e do que foram fila prioritário, elas precisam da fila. A sua lei é super importante. A questão, eu quero deixar bem claro, mesmo que não é a questão de contra a doação de sangue, pelo amor de Deus, a questão é que a luta, por exemplo, o autismo conseguiu o ano passado a prioritária. Então, assim, não acho justo, né, uma pessoa saudável. E se já que a pessoa que vai doar sangue não vai usar fila, para que vai ter a lei? Vamos tentar, vai ter agora dia 17 de abril a doação de sangue em Capivari, vão ter 200 bolsas para doação de sangue, eu tenho certeza, até vou pedir para a Secretaria da Saúde conseguir mais bolsas, que nós vamos conseguir muito mais do que está esperado. Obrigado, senhor presidente, eu prometo que não vou falar mais nada hoje.
Continua em discussão.
Palavra, senhor presidente. Independente também, inclusive, da lei sendo aprovada ou não, convido a todos os pares aí até para a gente encabeçar aí algum movimento, embarcando nisso que a Célia falou, também para a gente impulsionar aí a questão da divulgação, fazer um movimento aí a favor da doação de sangue, né, que já vamos ter aí nos próximos, acho que nas próximas semanas já vamos ter aí uma doação. Então, até como sugestão ao senhor presidente, junto com os colaboradores da casa, até também fazer alguma divulgação forte nisso daí, para que a gente possa trabalhar em favor nesse aumento das doações também. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Acho
que... Com a palavra, o vereador Denilton.
Acho perfeito algumas colocações da vereadora. Concordo com algumas coisas. Na verdade, só pincelei ali para dar um exemplo, para exemplificar a questão da fibromialgia. Por exemplo, fibromialgia não ataca o cidadão todos os dias, e ele também tem esse privilégio de poder usufruir dessa fila preferencial. Na verdade, só exemplifiquei porque ele tinha essa questão da fila prioritária também. Mas muito pertinente sua fala, vereador. Eu acho que a fala do vereador do Sandro é muito pertinente também. Nada impede que, se dentro dessa perspectiva, venha atrapalhar, né, qualquer cidadão que necessite mais da fila preferencial, de revogar a lei, não sei. é uma ideia, a gente poderia discutir. Eu acho muito pertinente. É, eu acho que o vereador Tiago não iria se opor, né? Eu acredito que sim. E acho que, reitero que minha fala também, é passível de emendas também o projeto. É, eu acredito nisso. Porém, também respeito a opinião de todos os dos companheiros aqui, é lógico. É, mas eu penso na ideia do incentivo e se caso o projeto venha incentivar o aumento da coleta de sangue, eu acho extremamente pertinente. Assim como eu também considero pertinente a fala dos colegas aqui de criar outros mecanismos para incentivo da coleta de sangue. Eu acho super importante. É, acho muito bem colocado aqui por todos. Esse é um projeto que é interessante. Eu demoro a gente vivenciar essas coisas na casa aqui. Eu acho que não tem certo e não tem errado em nenhum dos discursos. A verdade é essa. Você entendeu? Eu acho que cada um tem seu ponto de vista. E é esse ponto que eu quero falar, que eu quero exemplificar aqui. Eu acho que não tem certo e não tem errado nesse projeto. Cada um defende um ponto de vista, mas eu acho que reitero aqui o meu apoio ao projeto, mas assim, a fala do Sandro é muito pertinente aqui. Se caso esse projeto viesse a travancar, né, a gente começar a coletar dados, principalmente em supermercados, nas agências bancárias, eu acho que ele... A gente, ó, Tiago, eu acho que aquela lei... Ela atrapalha um pouco aí quem na concepção aí que está na lei federal está atrapalhando. Eu acho que a gente poderia rever isso futuramente.
Continua em discussão. Vamos passar agora para a palavra o vereador Pudesi.
Então, no meu ponto de vista também, o meu voto é favorável, porque, como foi falado aí, cada um tem seu pensamento, cada um tem, e todos têm a sua razão, o seu pensamento. Mas eu levo em conta o que o vereador Sandro comentou também, se futuramente vê que não está dando certo, a gente muda, né? Tenta fazer uma emenda, e não deixa de ser uma iniciativa para motivar assim, os doadores, e também a palavra do nosso colega Vinícius, também mobilizar para outras formas também, porque tudo conta e tudo é necessidade para aumentar os nossos doadores aqui da nossa cidade. Então, meu voto é favorável. Obrigado, presidente.
Continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereadora Paloma.
A minha questão é a seguinte... Qual seria a forma de fiscalização na lotérica, por exemplo? Que os caixas eles ficam para dentro, a fila se forma, conforme for o atendimento, vai indo a fila. Como que esse doador ele iria provar a doação de sangue dele, se ele já vai estar até o caixa? Mas ele tem que ter, no mínimo, acho que 3 doações no ano. Se porventura ele tiver uma e ele pegar essa preferencial.
Questão de ordem, presidente, só
com a ressaltando... palavra, vereador Tiago Brajão.
Só ressaltando que a nobre vereadora Paloma falou, todos os doadores de sangue têm uma carteirinha, que a partir do momento da doação é entregue a ele. Essa seria a forma de fazer a verificação do doador.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Vinícius Escarço.
Até linkando com o que a Paloma falou e também com o que o Denilton falou... caso a lei seja aprovada, Aí já está uma questão muito pertinente da emenda, né? Junto à lei, nessa questão da quantidade, né? De doação, até para que realmente não... Infelizmente, nós temos que pensar no, nas pessoas de má fé. Infelizmente, ainda existem. Mas, às vezes, alguma pessoa vai falar, vou fazer uma doação para eu já ter direito à carteirinha e, assim, não ter não ser algo, como posso dizer, não ser algo do cotidiano dela, não seja algo que seja algo esporádico, né? Não podemos deixar com que isso aconteça caso a lei seja aprovada. Uma questão da emenda aí, nesse ponto, muito pertinente, viu, vereadora?
Continua em discussão. Vamos passar agora para a...
Questão de ordem, presidente. A última, prometo. Já na lei já fala que a pessoa que vai apresentar a fila tem que ter a carteirinha constando seu nome. Já é uma coisa que tem na lei e ressalto que não pedi urgência no projeto, passou em todas as comissões, fui aberto a todos que quisessem fazer uma emenda nesse tempo. Caso venha ter alguma emenda, estou aberto. O projeto não é meu, o projeto é da cidade e para fortalecer a doação de sangue.
Passaremos agora para a votação do projeto de lei 002/2021, da autoria do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão. Aqueles que concordam com o projeto de lei 002/2021, permaneçam como estão. Os que discordam com o projeto, queiram se manifestar. Projeto de lei 002/2021, de autoria do vereador Tiago Júnior Anésio Brajão, foi aprovado por 6-5. Gostaria de dar a minha opinião aqui, viu, Tiago? Todos temos a ganhar com o projeto, né? Deixo a minha sugestão para uma futura emenda, para a gente também deixar os deveres do doador, né? Não deixar vago o projeto. Mas parabéns, Deus abençoe cada um de vocês. Senhora secretária, continuará a leitura.
Requerimento número 172/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a vacina contra o coronavírus.
A ordem do dia da próxima sessão. Não, requerimento 172/2021. Em discussão. Em votação, os que concordam com o requerimento 172 do vereador Denilton Rocha dos Santos, permaneçam como estão. Os que discordam, queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 173/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre alunos da rede municipal de ensino que possuem celular, computador ou notebook para serem utilizados como ferramenta de estudo.
Em discussão única, o requerimento 173/2021 do vereador Denilton Rocha dos Santos. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 146/2021 do vereador Marcos Sabino Fernandes ao excelentíssimo prefeito, requerendo informações sobre a conclusão de serviço do SAI à rua Romão Sanches Garcia, bairro Jardim Branil.
Por ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Eduardo de Campos Pacheco.
Gostaria de requerer votação em bloco dos requerimentos números 146 a 151 e 153 a 171/2020.
Em discussão, o pedido de votação em bloco dos requerimentos. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se manifestar. Aprovado por todos os vereadores.
É o que consta na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão com a execução do hino de Capivari. Boa noite a todos, Deus abençoe a cada um de vocês.
De São Paulo, recanto abençoado, Santa Terra, hoje pensando em ti, nós louvamos o teu nome amado, desejando que Capivari, nossa cidade natal tão bendita, um feliz no teu céu de anis. És também um pedaço paulista desta pátria gigante, o Brasil. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas do céu, cobrem sempre de paz e harmonia as bênçãos excelsas de Deus. Salve terra de luz e poesia, salve terra de poetas do céu, cobrem sempre de paz e harmonia, sob as bênçãos excelsas de Deus. Este poema de graça e doçura, que nas asas do amor sobre e voa, seja um dado de fé e sua altura, suba ao céu que esta terra abençoa.